Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que está sintonizando a Rede Imaculada de Comunicação. Este é o programa Igreja em Pauta que chega até você. Nós estamos refletindo sobre a carta do Papa Francisco Amonus, com o título em latim Dilexit Nos. E essa carta vem nos falar sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, e o Frei Carlos Alberto de Queiroz está nos explicando linha a linha esse bonito texto do Papa Francisco. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Para comentar sobre a carta encíclica do Papa Francisco, Amonus, nós temos o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário do Bonfim, em Santo André. Frei Carlos, obrigado pela gentileza. O Papa escreveu essa carta sobre o coração de Jesus, e é muito importante hoje a gente falar sobre o coração, né? O coração está meio esquecido na nossa sociedade, não é mesmo, Frei Carlos? Seja muito bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, uma alegria novamente estarmos juntos. Agradeço esse espaço sempre de podermos dialogarmos sobre os documentos da Igreja, de modo especial do Papa Francisco, e chegar até a sua casa, querido ouvinte. Em nossos tempos, vivemos um retorno grande à dimensão do narcisismo e da autorreferencialidade. O nosso saudoso Papa Francisco, e nos seus últimos documentos, ele falava muito sobre isso, principalmente a dimensão da autorreferencialidade. Eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. E por isso também, nesse sentido, né, é necessário a gente olhar a dimensão do coração. Essa carta encíclica do Papa nos ajuda a pensar. O coração, ele é capaz de tornar os vínculos, as relações humanas mais autênticas, mais verdadeiras. Se a gente perceber, né, como que as nossas relações, às vezes até mesmo dentro de casa, estão ficando superficiais. Nós, movimentados por tantas situações, movimentados por tantos sinais que nos extraviam, muitas vezes, dos encontros, né, pensemos nas novas tecnologias, vamos também, nesse sentido, entrando dentro de uma dimensão muito superficial das relações humanas. Então, somente o coração é capaz de ultrapassar a fragmentação do individualismo que hoje nós estamos vivendo. O individualismo, que está ligado à dimensão existencial, bem como o narcisismo e a autorreferencialidade, somado essas novas tecnologias, somados à correria do dia a dia, tudo isso nos faz, muitas vezes, nos distanciar. Por isso que é importante a necessidade de falarmos sobre o coração. A sociedade hoje, movimentada pelo narcisismo, e eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre esse mito, né? O mito grego. O mito, na verdade, Ele reflete para nós aquilo que são fenômenos humanos. Já desde lá da Grécia, é interessante que as histórias contadas, refletem aquilo que muitas vezes vivemos no nosso cotidiano. Narciso era um jovem muito belo. As ninfas se apaixonavam por ele. Nunca Narciso olhou para uma dessas ninfas. Interessante que ele estava voltado muito para si. Na verdade, buscava sempre o seu eu, buscando o seu eu como referência para tudo. Certa vez, olhando para um lago, apareceu a sua imagem e mergulhou buscando essa imagem. O que, que o mito nos ensina nesse sentido? É mergulhar, o mergulhar em si mesmo e não abrir-se para o outro é morrer em si próprio. Olha que trama humano, né? Que drama humano, que grande drama. E hoje, né, Papa Francisco denunciava essa dimensão do narcisismo, que também está ligado à dimensão da autorreferencialidade, onde um eu extremamente imenso, grande, tudo parte de si, não existe o outro, só existe aquilo que eu penso, que eu quero, que eu desejo. Se a gente olhar, Paulo e queridos ouvintes, nas nossas relações, a gente vai perceber o quanto que isso é visível, o quanto que isso é palpável, desde as relações mais particulares, né, homem, mulher, casal, até mesmo dentro dessa dimensão mundial. E percebemos o quanto, nesse sentido, é feito mal para nós, né? Porque a vida do outro passa a não ter sentido, não passa a ter mais significado. Há um distanciamento da humanização, há um distanciamento da humanidade, né? Por isso a necessidade de falarmos desta dimensão do coração, porque senão o outro desaparece do horizonte da nossa vida. E nos fechamos no nosso egoísmo, sem sermos capazes de relações saudáveis, até mesmo com Deus. Se a gente pensar hoje, né, o que, que a religião realmente hoje transforma, Paulo? Não Deus, Deus é capaz de tudo. Mas quando nós buscamos Deus dentro de uma teologia da prosperidade, por exemplo, do dar e receber, entramos dentro da lógica do evangelho? É uma pergunta que eu faço. Ajuda-nos a sermos capazes de olhar a dimensão daquele que está caído, daquele que está fragilizado, aquele que está marginalizado? Não, não interessa. Interessa é a minha vitória, é a minha glória, e não uma dimensão tão bonita, né, que é o do lava-pés que Jesus nos ensina na Eucaristia. Então é importante, né? Deus passa a ser para nós um instrumento dentro dessa lógica narcisista e autorreferencial. Deus passa a ser aquele que deve me servir das minhas necessidades, nos meus desejos, daquilo que eu preciso, né? E por isso faço até sacrifícios imensos para conseguir isso, para que haja uma troca entre Deus e eu, né? Então, fechamos assim em si mesmos, somos incapazes de reconhecer o outro e tornamos-nos cada dia mais incapazes de reconhecer. E olha que interessante, esse documento denuncia isso, né? Incapazes de reconhecer a nós mesmos, porque, na verdade, nós somos feitos para, né? Nós somos seres de comunhão, nós somos seres de relação. E aí, muitas vezes, o vazio, o que, que eu realmente eu sou? O que, que a minha vida significa, né? E também incapaz de aceitar a própria identidade. Por isso encontramos, né, na nossa sociedade, tantos vazios existenciais, tantos vazios que machucam o ser humano.
Frei Carlos, muito interessante o senhor ter contado essa história grega do Narciso, né? Se afogou tentando mergulhar na sua imagem. E o senhor falou também de autorreferencialidade. Eu lembrei quando a gente faz TCC, tem que achar referência para tudo, né? Não dá para a gente citar as coisas da nossa cabeça. O que, que seria uma autorreferência? O que, que é essa autorreferencialidade que o senhor citou?
Estaria ligado dentro dessa dimensão onde um eu, né, soberbo, um eu extremamente exaltado, passa a ser o centro de tudo, passa a ser o centro de todas as respostas. Se você perceber hoje na nossa igreja, muitos grupos são contrários àquilo que a nossa igreja propõe através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quantos que rezavam para que o Papa Francisco morresse? Por quê? Porque não encaixa naquilo que eu desejo, naquilo que eu penso que é ser igreja, naquilo que eu penso que é Deus. Então, a imagem que eu tenho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, é maior até mesmo do que aquilo que Deus deixou para nós, né, a nossa fé, a nossa igreja, né? Podemos discordar, isso faz parte da vida, mas tornar-se um ponto de referência absoluta, onde tudo gira em torno do meu querer, do meu pensar, do meu desejo, isso é um mal do nosso tempo.
Frei Carlos, e na Bíblia? Como que a Bíblia pode nos motivar para viver essa abertura para Deus, para o próximo, e também uma abertura a si mesmo?
Olha que interessante essa pergunta, né, Paulo? Porque na Bíblia nós temos diversos exemplos de homens e mulheres que, na verdade, abriram-se à vontade de Deus, abrindo-se à vontade de Deus, conhecendo o coração de Deus, abre-se também aos irmãos e irmãs. Uma das personagens bíblicas que nos traz essa imagem tão bonita é Maria. Maria, a mãe de Jesus e a nossa mãe. Exemplo bíblico que podemos traçar, então, e apontar para uma dimensão de abertura é Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, nossa mãe. Ela que olhava com o coração. Maria, ao contrário da nossa sociedade hoje, ela realmente olhava com o coração. Diz a Bíblia, né? Maria guardava todas as coisas, ponderava todas as coisas no seu coração. Ponderar, essa palavra ponderar, né, significa unir duas coisas na mente, examinar-se a partir do projeto de Deus, refletir, dialogar consigo mesmo. Em Lucas 2:51, significa conservava com cuidado. E o que ela guardava não era apenas a cena que ela via, mas também o que ainda não compreendia, conservando o presente e vivo, na esperança de unir tudo no seu coração. Guardava no seu coração, muitas vezes nem mesmo compreendendo aquela realidade. E ali no coração, o lugar de se ver a si mesmo, ver a vontade de Deus, ver para onde aquela realidade apontava e a partir disso vivia. E aí a gente volta, né, que nós falamos a semana passada, né, não era a partir do imediatismo, não era a partir só do hoje, era fazendo memória da sua história, fazendo memória do seu povo, fazendo memória das promessas de Deus para o seu povo. Mesmo que no momento não conseguia compreender. Então, olha que diferença que tem, Paulo e queridos ouvintes, né? Hoje nós que estamos no tempo da tecnologia, dos avanços das ciências, tudo é resolvido com tanta imediatez, né? Tudo aquilo que nos tira essa imediatez, já viu que como nos causa tanta insegurança, tantos medos? E Maria, nesse sentido, guardava no coração, conservava no coração. E ali é no coração que ela meditava, mesmo às vezes não compreendendo aquilo que estava vivendo naquele momento. E por isso, né, ela serve para nós como um exemplo, um paradigma, um modelo de ser humano que vive a partir de Deus, que vive olhando a sua história a partir do projeto de Deus e buscando a verdade. Isso é muito importante para nós, né? E tudo isso dentro do coração.
Olha, o coração é um lugar de encontros, né? Grandes encontros. Por qual razão nós não podemos esquecer essa força do coração, Frei Carlos?
Em tempos de inteligência artificial, de altas tecnologias, não podemos esquecer que a poesia e o amor são necessários para salvar o humano. Olha, achei tão bonita essa frase desta encíclica, né, do nosso querido Papa Francisco. Dentro de um mundo tão robotizado, tão técnico, a nossa salvação não está nisso, está na poesia, está no amor. E por que que o Papa Francisco vai nos afirmar isso, né? Ele diz que nenhum algoritmo conseguirá abarcar os movimentos de ternura, de comunhão, de compaixão que vivemos em nossa vida e que o ser humano vive em todos os cantos do mundo. O que significa isso? Trazendo para a prática nossa. Nos dias dos pais ou no dia das mães, eu sempre lembro isso, né? Eu sempre pergunto para a Assembleia, dizendo, né? Olha para dentro de si e veja em relação ao seu pai, sua mãe, principalmente de modo mais positivo, né? Porque também temos as marcas também, muitas vezes. Mas aquilo que é a luz dentro de nós, dos momentos mais significativos com o nosso pai e a nossa mãe. E a gente vai ver que são coisas tão simples, mas carregadas de ternura. Um pai que, depois de ter trabalhado a semana inteira, o cansaço do dia a dia, levantar de madrugada, pegar os filhos de bicicleta, pôr na bicicleta e levar no parque para passear, para ver as crianças brincar. Olha a ternura, olha os sentimentos, olha a relação pai-filho, tão bonito. Quem que apaga isso do coração? Né? Ou, às vezes, né, em nossa sociedade, dentro das nossas casas, às vezes mães que têm tão pouco, né, tão pouco para alimentar seus filhos, ali no alimento, faz de tudo para que aquele alimento seja saboroso e apresenta aquilo como um grande dom para o filho. E ali, naquela relação mãe e filho, constrói naquela mesa, às vezes pobre, mas carregada de amor, de ternura, de relações verdadeiras, né? Padre Zezinho canta isso, né? Podia faltar tudo, mas não faltava o amor. Chegava à tarde, todos íamos para a lareira e lá ouvíamos as histórias. Quem que apaga isso, Paulo? O que que uma inteligência artificial é capaz de fazer dentro do nosso coração? Nos encanta com a capacidade, né, de nos movimentar, talvez o intelecto, a capacidade de apresentar para nós aquilo que não conseguimos materialmente, mas não enche, não preenche o coração. O que vai preencher o coração realmente são... Uma vez aqui na nossa rua oratória, achei tão bonito, né? Uma mãe estava vindo com uma bolsa pesada já, e a criança era pequenininha, e ela carregando a criança, né? A criança se esforçando para andar atrás dela. Quando chegou no morro, ela pega aquela criança e põe no colo e carrega a criança. Olha, né? Olha quanta ternura, olha quanto olhar humano, né? Então, por isso, nesse sentido, né, todos esses pequenos pormenores da vida, o ordinário, o extraordinário, né, olha que bonito, o ordinário, isso que é feito no cotidiano, não se fala, não se propaga, não tira foto, né, como hoje tudo tem que virar foto, né, uma casa limpa que você chega, uma comida quentinha, seja lá o que for, mais simples, mas está quente, tá feita com carinho, com afeto, né? O ordinário, extraordinário, porque isso é extraordinário. Nunca poderão estar entre os algoritmos, nunca, porque algoritmo não tem coração, não tem coração. Todos eles, né, são sustentados pela ternura preservada nas memórias do coração. Então, você, querido ouvinte, pode lembrar, né, as memórias bonitas que estão dentro do seu coração. E saber que isso humaniza, isso verdadeiramente é o nosso tesouro. Isso representa para aquilo que fomos criados, né? Fomos criados, e Deus é amor. E o amor é que está dentro de nós. Em cada coração humano há a centelha do amor que nos chama a vivê-lo.
Que riqueza essa carta do Papa Francisco, Amou-nos, a última carta encíclica do Papa. A gente pode ter acesso a ela no site do Vaticano. Frei Carlos, obrigado por ter compartilhado conosco mais esse trecho e a gente queria pedir uma bênção para o senhor.
Eu que agradeço, Paulo, a você, nossos queridos ouvintes. Vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco e Santa Clara. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco, Santa Clara, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
Amém. Agradecemos Frei Carlos Alberto de Queiroz, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim Santo André, que esteve comentando conosco a carta encíclica do Papa Francisco, intitulada Amou-nos. Muito obrigado, Frei Carlos. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Paulo. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
E nós ficamos por aqui com mais um programa Igreja em Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela Rede Imaculada de Comunicação, sempre nesse horário. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo programa. Paz e bem.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.